É isso aí, galera. Começando o manual do freelancer de hoje. Quatro em ponto aqui em São Paulo. Hoje é uma tarde mais fria.
Yo,
Boa
yo.
tarde, Esther. Tudo
Boa
bem?
tarde, Jean. Tudo certo?
Tudo zen. Vamos nessa, então. Começando a nossa live de hoje sobre.
O freelancer como empresa. Vamos dar um panorama geral sobre esse assunto, falar brevemente sobre MEI e ME, que são as duas categorias mais comuns para o freelancer.
É isso aí. E obviamente aí deu um feedback de áudio e vídeo pra gente. A gente tá com o chat de vocês aberto aqui no nosso retorno, pra gente poder bater um papo direto com vocês, que hoje a live é um pouco mais nessa vibe de conversar mesmo e menos de mostrar, né? As últimas duas lives, se eu não me engano, a gente tava muito grafismo, né? Porque eram coisas mais voltadas para esse lance de mostrar muitos exemplos e coisas assim. Agora a gente vai voltar para aquele esquema de bater um papo direto com vocês e, obviamente, passar o máximo de informações sobre o assunto, tá? Vamos pegar aqui. O chat aqui, ó, áudio e vídeo ok, valeu pelo feedback aí do Pedro Malta. Deixa eu só fazer um adendo aqui antes de a gente começar. Pega aquela pergunta do brotherzinho lá, deixa eu pegar isso aqui, ó. Se liga só.
Estávamos de olho no chat, para quem curte.
Pra quem curte, perguntou, falou o seguinte aqui, ó. Motion designer cria arte e anima, animador pega arte e anima. Basicamente você perguntou isso e o. Como é que é o nome?
Jason.
James. Jamon. Caralho. Jason
Jason.
Enos falou um negócio aqui que não é bem assim, não, viu? Cuidado com as respostas que vocês dão, senão vocês passam informações equivocadas. Primeiro, motion designer e animador são sinônimos, tá bom? São sinônimos aqui, não tem diferença nenhuma. A diferença é só que o motion designer, em última análise, ele cria o design daquilo que ele anima, em todas as peças que ele funciona. O animador, propriamente dito, ele também é obrigado a criar as artes dele ou então usar assets de terceiros. Então, animadores, inclusive, em séries e coisas assim, eles pegam artes de character designers, por exemplo, e vão animar. Artes prontas já, tá? Às
É,
vezes ele pega um cheat inteiro, né?
tanto que tem muito animador, inclusive é o que o Paulo Pássaro tá fazendo na Lighthouse, lá na Irlanda, que ele tá criando assets. E no para séries, assets são, por exemplo, fumaça, fogo, líquidos, né? Que os animadores eles já vão criando para criar um banco de assets para a hora do cara que propriamente vai animar mesmo, né? Fazer a cena, montar a cena, pegar esses assets e inserir nas cenas.
Isso aí. Então, sim, a resposta é curta para a sua dúvida, para quem? Para quem curte. É que os motion designers eles animam e criam as coisas, mas também usam assets prontos, e os animadores aqui também criam e animam as coisas e usam assets prontos, porque os dois são sinônimos, tá? Não tem diferença entre um animador e um motion designer.
Mas de todo modo, boa tarde para quem tá aí no chat. Ranieri Celles, Lucas Cândia, Renato Cromado, Túlio, Mini ou Mine,
O
não
Christian
sei.
Carlos tá aí também. O Thiago Braga tá na área também. Se liga só que o Christian Carlos comentou um negócio aqui. Jean, parabéns pela aula de ontem na Adobe. Foda demais. Valeu, Christian. Obrigado por ter aparecido por lá. Para quem não viu essa aula, ela vai estar disponível daqui uns 2 dias, se não me engano, lá no site da Adobe. E para quem quiser assistir de novo, é só pedir o link aí comigo que eu passo para vocês, tá? Tem algum recadinho aqui? Deixa eu ver,
Temos um
lembrete.
recado,
Ah, isso é
queremos
legal.
nos retratar, porque semana passada passamos uma informação equivocada na hora de definir o hold keyframe no After Effects. Que na verdade a gente falou que o hold keyframe é o que não tem stop, né? Quando você aplica o keyframe, por exemplo, três keyframes, o do meio, se você transforma ele em hold, ele é o que. Ah, o movimento vai direto, né? Sem parada. E na verdade, não. Esse é o
Groove Across
Groove
Time
Across
é a
Time e
opção,
o
né?
Toggle Hold Keyframe no After Effects é um keyframe de stop.
É aquele quadradinho.
É como se ele fosse um corte seco. Então, quando você marca o Toggle Hold, né? Você marca os keyframes e transforma em Toggle Hold, eles são stops. Então, foi mal aí. Não desistam da gente. Estamos aqui nos
É porque é
retratando.
muita informação. Aí é quando a gente tava falando do hold lá, né, como lance de freelancer, é quando a gente entrou na parte do hold como animação, ficou um pouco confuso. A gente acabou falando que era o que o hold keyframe era o Groove Across Time, mas não é. Mas de todo modo, o resto estava correto, tá? Inclusive no documento, no PDF estava correto, o que está na tela está escrito certo. O que a gente
É,
falou
é que
sobre esse
estava
hold é que estava
erradinho.
errado, mas o resto está correto também, tá bom?
Gabriel Félix está aí no chat, muito gritando. Boa tarde.
Deixa eu ver. Tá, quem? Tá aí?
Gabriel.
Cadê? Ah, o Gabriel tá aí.
Aqui.
Gabriel Félix tá na área. Então é o seguinte, ó. A gente falou o lance do hold keyframe aqui, então, né? Então o toggle hold, né? No After, que chama
É,
toggle
acho
hold.
que outro recado que a gente poderia dar é que na próxima segunda estaremos novamente no Motion Talks às 17 horas.
Ah, verdade.
Não sabemos ainda sobre qual tema vamos falar, mas assistam lá a gente às 5 da tarde.
5 da tarde no Instagram do Layer. A Paula ainda não pode comparecer. Ela provavelmente vai voltar na outra semana, sem ser nessa, na outra. Então a gente está segurando a onda da pauta. Então segunda-feira às 5 da tarde estaremos lá no
Motion Talks.
Motion Talks às 5 da tarde do Instagram.
Isso,
tá?
Isso mesmo.
Fechou? E aí, uma coisa aí, ó. Talvez semana que vem a gente consiga fazer live simultânea, tá? A gente vai tentar fazer lives do Layer. A gente vai testar um sistema aqui pra fazer as lives do Layer repetir no Instagram e no Facebook, tá bom? Só pra constar aí o aviso. Bom, vamos nessa. A Freelancer como empresa, nossa pauta de hoje aqui, a gente tem uma horinha, uma hora pouca de live pra passar por uma porrada de coisa aqui. Então vamos começar logo pra gente também não passar muito do nosso tempo determinado, tá? Vamos começar aí, Esther, vai.
O freelancer como empresa. Então, a gente pode dizer que um freelancer é uma empresa a partir do momento que ele trabalha de forma formalizada com um CNPJ, né? Ele é uma pessoa jurídica.
Exatamente. Lembrando que no nosso mercado convencional, né? Muita gente não tem CNPJ, muita gente trabalha como pessoa física, né? E a partir do momento que você é pessoa física, então você ainda não é uma empresa propriamente dita, né? Apesar de que, em termos práticos, é. Porque pessoa física, tipo, só não gera nota, né?
Consegue, na verdade, gerar.
Ah, gera nota como
consegue,
pessoa física.
Só que assim, é um rolê, sabe? Pra você gerar nota como pessoa física, você consegue só gerar nota de serviço, né? Você tem que ir na prefeitura, fazer todo um rolê lá. Então, meu, já que você tem que ter esse trabalho de lá, faz um MEI logo, que é muito mais prático,
exatamente,
sabe? E te dá outros benefícios.
A gente vai ver isso mais pra frente também no lance do MEI. Mas o lance é o seguinte, aqui é importante estabelecer um lance sobre freelancer, galera. Freelancer, a priori e de forma prática, é uma empresa, tá? É uma empresa de uma pessoa só, não importa. É uma pessoa que ela tem... ela precisa ter, na verdade, responsabilidades jurídicas, né? Porque você vai gerar, como a gente vai ver aqui na nossa pauta, vocês vão gerar nota, vocês vão ter que fazer tipos de transações bancárias e burocráticas, que é basicamente de empresa. A diferença é que é uma pessoa fazendo isso sozinha, né? Ou então, no máximo, um contador. E é importante esse tipo de coisa, porque vocês adquirem consciência, inclusive, da parte burocrática, né? Apesar de ser super chato, e eu admito que é porque eu acho super chato também, é importante também que a gente tenha consciência dessa parte, até porque senão vocês não vão trabalhar com quase nenhum estúdio do mundo.
E quanto mais tarde você demorar pra... Quanto mais tarde você se formalizar, é pior, sabe? Porque acho que conforme você vai mexendo ali no meio e tal, você vai adquirindo experiência, né? Você vai se informando e vai acontecer, pode ser que aconteça, muito possivelmente, que você tenha que mudar de categoria e aí é um outro rolê com muito mais obrigações, né? Muito mais burocracias. Então, vale a pena você se formalizar rápido, assim.
E aí, para começar, né, sobre esse lance de freelancer, a gente primeiro gostaria de pedir para vocês, aí, quem está acompanhando a gente, deixa aquele like aí na live, é sempre importante pedir isso para vocês, tá? Compartilha também com quem não viu por acaso aí que está rolando essa live. O Manual do Freelancer é uma série de lives muito importante aqui no canal, porque a gente nunca chegou a tocar nesses assuntos de forma tão criteriosa como a gente está fazendo aqui agora. A gente sempre conversa de forma um pouco mais aérea, né, às vezes no meio do Mograph News. Então, esse tipo de conteúdo tem que chegar nas pessoas, porque tem muita informação que a gente já passou aqui que ninguém nunca falou na internet de forma tão detalhada como a gente está fazendo aqui, tá?
Inclusive a gente teve essa iniciativa do manual por ver que esse tipo de conteúdo era muito escasso, né? Esse lance de vida de freelancer é uma coisa que é muito falada em grupos e tal, as pessoas batem papo sobre isso, mas não existia um conteúdo direcionado especificamente para isso. Então, deixa o like aí pra gente, façam stories, marquem a gente.
O Silvão falou assim, um MEI não tem muita burocracia não, já tive MEI. Meu, se você tem que gerar nota fiscal, já tem muita burocracia, ponto. Pra mim, burocracia é a partir do momento que você tem que produzir qualquer tipo de documento jurídico pra conseguir seu dinheiro de volta, pra mim já é, ou pra comprovar ali, né, que você tá ganhando aquele dinheiro, pra mim já é burocracia, já é chato pra burro, tá? Então, aí é só uma questão de você ter, às vezes, resistência maior do que a burocracia. Talvez pra você não seja, pra mim é muito. Vamos lá. Vamos fazer um prós e contras aqui, né, de você ser uma empresa
primeiro,
como freelancer,
os
tá?
Prós de ser empresa. Para fazer freelas, é fundamental emitir notas fiscais, principalmente para empresas, estúdios e produtora. Ou seja, é muito raro você conseguir trabalhar em estúdios, em agências, em produtoras ou fazer freelas para esses lugares se você não emite, sabe? Porque como são empresas grandes, essas empresas precisam prestar contas. Tipo, eles têm todo um sistema contábil lá, enorme, e toda a grana que entra e toda a grana que sai, os caras precisam declarar. É. Então, eles vão pedir para você emitir uma nota fiscal, um comprovante do serviço que você prestou. E é muito raro lugares contratarem sem nota, né? É, inclusive para trabalho fixo.
É, e eu estava até contando isso para esse essa semana, que quando eu fui fazer meu primeiro freela, né? Não sei se foi o meu primeiro, tá? Mas um dos meus primeiros lá, bem no início de carreira, e me pediram para gerar uma nota fiscal, porque... Na verdade, eles não me pediram, eles falaram assim, quando eles estavam negociando comigo tal preço, não sei o quê. Falaram assim, ó, e no final a gente vai precisar que você gerar nota fiscal, beleza? E eu falei assim, gerar o quê? Tipo, gerar nota fiscal... Pra quê? Os caras, mano, se você não trabalha com nosso fiscal, você não vai trabalhar com a gente. E por que que eu tô falando isso? Porque pode parecer muito óbvio pra quem tá, às vezes, aqui no chat, falar assim, ah, é óbvio que tem que gerar nota fiscal. Mano, não é óbvio, assim como não é óbvio que você tem que saber os dois princípios de animação, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, nada é óbvio. Então é por isso que a gente, às vezes, toca em assuntos tão, assim, que parecem coisas de muito iniciante. É porque, realmente, tem pessoas que não sabem. E eu já tive isso de ficar surpreso de precisar de uma nota fiscal, tá?
O Pedro Malta perguntou se dá pra ter MEI sendo menor de idade. Não. Tem que ser maior de 18 para poder abrir.
É, porque você, né, você vai ter que assinar juridicamente o negócio, né? E criança, no caso, adolescente, não tem poder jurídico nesse sentido, tá bom? A não ser que seja emancipado, mas aí já entra em outro rolê e não sei como é que funciona. Mas,
ah,
de todo modo...
a gente precisa botar no ar a nossa tela azul.
Ah, beleza. Ó, se liga só, isso aqui é importante. Em caso de dúvida contábil, um contador deverá ser consultado.
Ou seja, a gente vai falar aqui de forma muito... geral, assim, sobre esse assunto, sabe? Tipo, a gente vai tentar dar um panorama, assim, que talvez ajudem vocês a fazer uma pesquisa mais detalhada por conta própria, mas se tiverem qualquer dúvida...
Dúvida séria mesmo.
Dúvida séria, dúvida mais detalhada, procura um contador.
É
que
aí.
A gente também procuraria se tivesse
com
uma
certeza.
Dúvida séria.
Inclusive, temos contador, tá? A gente tem... no Supernova ainda não precisa, porque a gente acabou de abrir o Supernova, mas o Layer tem contador, porque se não tiver, você não funciona. Simplesmente não funciona. Até porque tem coisas que você precisa de um contador para assinar por você, tá?
É.
Então, assim, ó, como a Esther falou, para você fazer freela, é fundamental que você emita notas fiscais, né? Que você possa emitir notas fiscais, principalmente quando você vai trabalhar com empresas, estúdios e produtoras. Tem empresas privadas, que nem são estúdios nem produtoras, são clientes diretos que vão pedir que você gere nota fiscal de prestação.
É.
Se você não gerar, você simplesmente não é pago.
Pelo
tá?
mesmo rolê, né? Por eles terem que declarar para onde vai essa grana.
Exatamente.
E aí, para você trabalhar fixo, se você não quer ser freelancer, né? Ou se surge uma oportunidade... Acho que é impossível você trabalhar em agência, em produtora, em estúdio sem emitir nota. Porque quem não contrata CLT, contrata como PJ. E você é obrigado a fazer um contrato de prestação de serviços e eles vão te pedir o seu CNPJ para você emitir notas, né? Ter todo o lance ali certinho, formalizado.
Um outro ponto positivo aqui é que você tem uma conta, né, bancária jurídica, né, que facilita o recebimento, né, e, em teoria, te dá mais crédito na praça. Isso significa que quando você trabalha com contas jurídicas, você, teoricamente, isso não é uma regra, mas você tem mais crédito com os bancos. Né? Então, se você quer, sei lá, comprar um carro, é mais fácil você comprar através de movimentando conta jurídica do que conta física, tá? E, obviamente, facilita justamente porque você tem conta jurídica. Tem lugares que, se você não tiver conta jurídica, eles te pagam em cheque.
E tem certas coisas, dependendo do que você vai comprar, que vale mais a pena você comprar, em vez de usando o CPF na nota, usando o CNPJ, que ganha desconto.
Exatamente. E lembre-se, hein? Tem lugares que, se você não tiver conta jurídica, eles te pagam com cheque.
É.
Sacou? Tipo, você não recebe, você vai ter que ir lá no estúdio,
né?
Vai ter que ir lá buscar esse cheque, porque eles não podem depositar na sua conta se não for jurídico, tá? Se for físico, eles não fazem isso. E, obviamente, né, o último pró aí que a gente pode, desses prós mais óbvios, é que é mais profissional quando você oferece uma nota fiscal para o cliente, né? Convenhamos. Deixa eu só ver aqui.
O Felipe Daniel, pode ser MEI estando trabalhando CLT? Sim, mas vou falar sobre isso mais à frente. O Leandro Riani falou, designer gráfico e marketing digital, permitem MEI? Li diversos artigos que não é mais possível isso a partir de 2018, por serem atividades criativas. Apenas atividades de edição ficaram no MEI. Então, acho que o design, na real, ele nunca nem fez parte do MEI, porque designer, eles estão agora com um trâmite para regulamentar a profissão de designer. E sim, no MEI... O que melhor se enquadra seria a edição de vídeo, que inclusive a gente vai falar mais sobre isso à frente.
Lá na frente
vamos
a gente
ler
vai entrar nisso,
sobre isso.
Porque tem as categorias lá, né? E não tem categoria tipo de motion designer, animador, não esquece disso. Exato. Não tem isso não, tá? Então a gente falou dos prós aqui de forma bem breve, mas vamos falar dos contras também, porque eles são importantes, tá? Lembrando que a gente só está fazendo um preâmbulo aqui para entrar realmente no assunto, que é você mostrar para vocês que tem vantagens de você ter um CNPJ, sacou? Você ser... Porque tem muita gente que acha, ah, mas eu vou ter encargos, não sei o quê, mas realmente tem, quer ver? Ó, os contras de ser, você tem que lidar com burocracia, que é uma parte super chata, e dependendo da burocracia, você vai ter que pagar para alguém fazer para você, no caso um contador, você tem que pagar as horas dele, né? Como é que chama aquele pagamento de contador, que eu nem me lembro mais?
Não sei.
No final do mês tem um lance que você tem que pagar pro cara, que eu esqueci. Alguém no chat provavelmente vai soprar para mim. Mas você tem que pagar, ou às vezes um contador, ou então... um próprio contador para fazer um imposto de renda seu, que também não é muito caro, mas ela, nada nada é R$150 que o cara vai cobrar, uma coisa assim. Então você tem que lidar com essa parte burocrática, e se você não tiver um contador, você vai ter que você mesmo fazer. É, gerar nota, gerar toda essa parte de comprovante fiscal, para você não se ferrar depois com o imposto de renda no final do rolê, né? Os encargos também são maiores, né? Ou seja, coisas como o encargo no geral, né? O custo que você tem como empresa, ele simplesmente aparece de repente, que é uma coisa que você, se você estiver aqui de bobeira, só fazendo seus frila e não emitindo nota fiscal, quando você pode, porque, de novo, provavelmente isso não vai acontecer com muita frequência, você não teria os encargos como contador, mensalidade de MEI, de ME, encargos tributários advindos de notas fiscais, né? E transações diversas, né? Então, todo esse processo de abrir, fechar, de transferir, mudar de categoria, coisa, tudo isso gera encargo e tudo isso no final você tem que pagar.
É, tem, né? Ainda, né, o temido imposto de renda. Então, quem abre um CNPJ, seja MEI ou seja o que for, fique muito atento com relação a comprovantes, né, as notas que você gerou, porque todo início de ano você tem que declarar rendimento, você tem que fazer a declaração de pessoa física. Então, toda essa documentação, essa papelada, você vai ter que arrecadar. Então, vá organizando durante o ano, não deixe para a última hora, porque é chato.
Ou então, paga aí por mês um contador para ficar ligado por vocês, né? Então, entende que... E aí, quando a gente fala que isso é um contra, não significa que essas coisas são tão terríveis assim, tá? São só coisas que, em última análise, a gente pode considerar negativas, porque são ônus, né, daquilo que você, tecnicamente, está ganhando como bônus. Ou seja, você tem um monte de regalia por abrir uma empresa, no sentido prático, porque você tem mais acesso a empresas, clientes e serviços, né, no geral, que facilita um pouco sua vida, e ao mesmo tempo você tem o contra de, obviamente, ter que arcar com isso, porque tudo isso custa dinheiro. Nosso país, mano, não tem dessa não, você vai pagar por qualquer coisa, né? Acho que em qualquer lugar também vai rolar isso aí, né?
E aí, a gente tem o nosso primeiro áudio, que é do Kaique Moreto, ele é motion designer na Dirt Work Factory, e ele falou um pouco do porquê que é interessante você ser uma pessoa jurídica para começar a trabalhar na área.
Isso aí, deixa eu mandar o áudio do Kaique para vocês aqui. Segura aí as dicas dele.
Oiê, muito obrigado, né, primeiramente, obrigado pelo convite. Então, se tem uma dica que eu posso dar como freelancer, como microempreendedor até, é que assim que as burocracias começarem a aparecer, eu acho que é muito importante que a gente lide com elas, sabe? Não empurre com a barriga, não deixe para depois, porque certas coisas são inevitáveis. Eu sei que é meio confuso no início, abrir empresa, emitir nota, só que certas coisas são inevitáveis, sabe? Lá na frente você vai ter que resolver isso de qualquer forma. E eu falo por experiência própria, né? Hoje eu faço trabalho grandes, trabalhos maiores, que não existe a possibilidade de não emitir nota, sabe? Isso daí não é uma possibilidade. Inclusive, o primeiro trabalho que eu fiz assim para uma produtora grande, até posso até dar como exemplo, foi um cliente grande, uma produtora grande, eu lembro que tinha contrato até, e tinha uma das cláusulas, inclusive, que se você não tivesse conta jurídica, você iria receber um cheque, sabe? Então, sei lá, acho que em 2019 eu fui lá e recebi um pagamento em cheque, porque eu tinha conta física, não que seja errado, porque eu era MEI, né, então tudo bem, só que eu fiquei pensando assim, se o crivo deles com pagamento é esse... Imagina se no começo tivesse falado, eu não emito nota, sabe? Então, eu acho que é isso. E querendo ou não, às vezes a gente acha, não precisa e tal, deixa pra depois. Mas nesse caso específico, posteriormente eu peguei outros trabalhos que também precisava que fosse conta jurídica, né? Hoje eu sou ME, então eu tenho a minha conta jurídica de qualquer jeito. Só que é isso, eu resolvi, funcionou e... tudo que aparecer, você conseguir lidar, mesmo que você não possa contratar talvez uma contabilidade, liga aí o senso de comunidade que a gente tem muito grande, conversa com o coleguinha, vê como ele lida com isso, porque se a gente tivesse como CLT, né, dentro de alguma empresa, teria ali alguém fazendo isso, sabe? Teria financeiro, sei lá o que for, que estaria resolvendo essa parte. Então, por que a gente trabalhando por conta própria, por que a gente não faz também, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado e boa sorte para todo mundo aí.
Aê.
Aí o
Ah,
Kaique,
áudio do
né?
Kaique.
Grande Kaique aí da Dirtwork. Valeu pelas
Valeu
dicas pra galera
demais
aí.
pelo seu
É
áudio.
sempre bom, né? Receber as dicas da galera aí, que não seja só nós falando aqui groselha nas
O
lives, né?
Jason Enos perguntou se essa parte de pagar o contador se refere ao DAS. Não, o DAS é uma outra coisa, é uma taxa do Simples Nacional que você paga mensalmente para o governo mesmo. E aí, se não me engano, 5 ou 10% são de imposto sobre serviço e o restante é arrecadação do INSS.
Esse lance que eu tô falando do contador aí, cara, é o que você tem que pagar pro contador por ele estar tá fazendo o seu serviço lá. Tem um
É,
nome específico pra isso que eu não sei o que que é,
você
tá?
não precisa obrigatoriamente ter um contador sendo MEI. Acredito que quando você muda para ME seja mais necessário, porque as burocracias são muito maiores, né? Tipo, você tem mais responsabilidades fiscais. Com um MEI você consegue se virar sozinho, desde que você, tipo, seja bem cuidadoso com relação às notas, né, e esses pagamentos de DAS e tal. E você pega o contador uma vez no ano para fazer declaração do imposto de renda. Eu acho que assim, é o mais básico possível e o mais fácil de você manter. Tipo, não é fácil, mas é o menos complicado, sabe?
Aí, ó, galera, lembra de uma coisa, hein? Todo mundo tá no chat e quem tá ouvindo isso aqui depois. Se você quer ser freelancer, pelo amor de Deus, tenha pelo menos um MEI. Pelo menos, cara, você tem que ter. Não fique viajando na maionese aí de que dá para fazer de qualquer jeito. Alguém perguntou aqui se os comprovantes de bancos digitais, como o Nubank, por exemplo, servem como nota fiscal.
Não,
Não, isso não é um documento
jamais.
fiscal, tá? Isso é um cupom,
Só
tá?
comprovante de
Comprovante de
transferência,
transferência,
isso
tá
não quer
bom?
dizer nada.
Então você precisa realmente declarar essas coisas. A declaração declaração fiscal é um negócio muito sério, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já tomei multa por causa disso no estúdio antigo que a gente tinha, e a multa foi grande justamente porque a gente esqueceu do limite do MEI, que é a coisa que a gente vai ler agora aqui, ó. Categorias de pessoa jurídica mais comum para freelancers, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo MEI, obviamente, né, que é o microempreendedor individual, que é o pequeno empresário individual, né, que no caso, no nosso caso, né, o freelancer com teto anual de faturamento em R$ 81.000, né, ou
Por ano.
6, por ano, ou 6.75, não, 6.750 por mês, né, de operação, caso não tenha sido aberto em janeiro.
Vale fazer um adendo que você tem direito a 81 mil no ano se você tiver aberto esse CNPJ em janeiro. Porque caso você não tenha aberto em janeiro, o seu limite de teto, né? O seu teto é equivalente ao tempo de abertura do MEI. Ou seja, se eu abrir o meu MEI em junho, o meu teto de
Metade.
faturamento é metade disso, ou seja, ali 40.500, 40 e uns quebrados assim.
Ou seja, né, se você abriu no meio do ano, você não vai ter os oitentão, né? Você vai ter que
É
trabalhar só com
equivalente.
40 ali, né? Então é
E aí
proporcional.
também tem 20% de tolerância do faturamento anual, só que se você passar dos 81 mil, você já vai pagar mais impostos em cima disso. E se o seu faturamento for além desses 20% de tolerância, você é obrigado a mudar a sua categoria para ME, que é microempresa.
E tomou uma multa,
Muito.
tá? Então assim,
Muito foda.
na época
Grande.
que a gente tomou multa lá no semáforo.
Pedro Malta perguntou: Dian já tomou multa? Que surpresa. Pedro, que multa que o Dian não tomou nessa vida como artista? Já tomou multa
Do
do
que
Cinema 4D?
tomei foi, né, aquela foi
Já tomou
treta
multa
do
do
governo.
governo?
Só não tomei do imposto de renda que eu fico esperto. Mas o do MEI é sério, porque na época, inclusive, não era 81, tá? 81 é hoje em dia. Na época era bem menos. Eu não me lembro de verdade quanto que era, mas eu acho que não chegava nem a 50 conto. 50 mil por ano. E aí era coisa nova e tal. A gente esqueceu, cochilou, tomou a multa, e a multa foi imensa pra época. Esse é um negócio assustador. A gente teve que parcelar em não sei quantas vezes essa multa do MEI. E aí eles te jogam imediatamente pra ME. É obrigatório. Tá? Então, os benefícios do MEI são o seguinte, ó. Você terá o seu próprio CNPJ, caso você não saiba disso. Você pode emitir nota fiscal. Você tem acesso a produtos e serviços bancários como crédito, né, que é uma coisa específica para pessoas jurídicas, né? Você tem apoio do Sebrae, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas.
É, e esse lance do Sebrae é muito importante porque eles dão assistência gratuita para MEIs e para quem quer abrir o MEI. Se você, eu não sei como é que está agora. Acredito que funcione, né? Afinal, tudo está aberto. Parece que a pandemia já acabou. É, você tem assistência gratuita do Sebrae para abrir o seu MEI. Então, assim, se você tiver muitas dúvidas, né, de como funciona, como que abre, se você procurar o Sebrae, eles vão abrir com você de forma gratuita. E qualquer outra dúvida que tenha, sendo MEI, eles ajudam também de forma gratuita.
O Gabriel falou aqui, ó, a parada da declaração de renda é legal falar que precisa de contador, porque é uma parada bizarra para declarar sendo MEI. Tem que pagar o valor e fazer mó conta. Então, na verdade é assim, Gabriel. Se você quiser, você pode chamar um contador. O Maurélio, por exemplo, faz o imposto de renda dele sozinho. Então depende muito da facilidade que você tem com números. Eu não faço, eu dou pro meu contador, sacou? E ele faz. E eu conheço muita gente que faz seu próprio imposto de renda e é ME, por exemplo. Nem é MEI, que é ME é muito pior que MEI de burocracia. Então a questão é assim, cada
Não
um
é
faz do
ME.
jeito que tá afim, mas eu aconselho a fazer com o contador porque o cara sabe fazer, mano. Paga uma mixaria pro cara lá, o cara faz e,
É. E
né?
quando você dá na mão do contador, por exemplo, o Supernova é um MEI ainda, tá? Ele é o meu MEI. Porque ainda não temos um faturamento tão alto assim, porque a gente abriu em dezembro, né?
Sim, a gente acabou de
Então,
abrir.
por enquanto, tá rolando de usar o MEI ainda. E o que eu faço normalmente eu faço a declaração de rendimento anual que você tem que fazer no início do ano do MEI, ou seja, eu boto lá todo o valor que eu arrecadei no ano e esse valor eu envio para o contador. E assim, como é o microempreendedor, isso dá a entender que essa é a minha renda, esse é o meu salário, é a minha arrecadação pessoal no ano, entendeu? Então, tipo, ele usa isso como se fosse a minha renda anual como pessoa física. Você não precisa fazer uma declaração de pessoa jurídica sendo MEI. Você pode usar esse valor como sua renda de pessoa física. Só que aí o contador ele vai pegar essa grana lá e vai colocar como se você tivesse recebido como salário, entendeu? É simples, não é tão complicado assim. É só você anexar essa declaração de rendimento com seus outros comprovantes, documentos pessoais, comprovante de banco e tal.
E aí uma das outras coisas que a gente tem aqui como é que é o nome? De benefícios, né, do MEI é direito à aposentadoria por idade ou invalidez, né, auxílio-doença e salário maternidade no rolê, né?
Isso mesmo, ou seja, sendo MEI você tem esses auxílios, né? Só que você não tem direito, você pode, inclusive já tinham perguntado aqui, se você pode trabalhar como CLT, ser registrado CLT sendo MEI. Sim, você pode. A questão é que, se você for mandado embora, você não tem direito a receber o FGTS e nem o seguro-desemprego, porque o governo entende que você tem uma segunda fonte de renda.
Pode crer.
Então, tipo, você não tem esse backup do governo por trás, entendeu?
Porque você é uma empresa, né?
Porque você é uma empresa.
Tecnicamente você é uma empresa,
Ou
sacou?
seja, se você quer ter esses benefícios, você é obrigado a fechar o seu MEI quando é contratado o CLT.
É
Mas
isso
se
aí.
você quer manter o MEI, aí você
Você perde os
perde esses
benefícios, né,
benefícios.
de ter carteira, né?
É.
E as obrigações que a gente tem aqui do MEI, né, são aquelas obrigações básicas, né, que você tem que pagar essa taxa mensal do Simples Nacional, que serve como arrecadação do INSS, que é 60 conto por mês, aí, né, uma
É, 60
mixaria, né?
reais é sobre prestações de serviços. Esse
Isso.
valor aí do DAS, do Simples Nacional, ele varia poucos reais de acordo com a categoria, né? Porque a gente é só prestador de serviço, mas tem quem é serviço e produto e só produto.
E aí também tem que enviar a declaração, né, anual do Simples Nacional do MEI, né, que é aquele DAS, né, e o CIMEI, né, que é uma vez por ano por meio do portal Simples Nacional. Então essas seriam as obrigações básicas aí de quem tem o MEI, né? Mas a gente tem outras coisinhas aqui ainda do MEI. Quer ver? Ó, se liga só.
Para motion designers, a categoria que melhor se encaixa na abertura de um MEI é a de editor de vídeo independente. Por quê? Lá quando você vai abrir o seu MEI, a descrição dessa categoria é o seguinte: podem exercer atividades voltadas para edição de filmes, envolvendo transposição do filme em película para fita, colocação de títulos e legendas,
Motion design.
edição dos créditos,
Motion design.
animação, e efeitos especiais, processamento e montagem de filmes cinematográficos e reprodução de cópias de filmes cinematográficos em película, a partir de matrizes originais para distribuição em salas de projeção.
Basicamente, descreveu o que a gente faz, mais a área de VFX e edição, né? Então, é uma categoria que descreve bem o que a gente pode fazer.
Xingu Hiro perguntou se a gente já foi pago em criptomoeda. Não.
Não,
nem sei como é que funciona isso.
Criptomoeda na cadeia. Eu quero dólar, mano.
Eu quero em dólar. É, você não está com o YouTube aberto, né? Que a gente ia mandar o site do Sebrae, mas bota no Google aí, Sebrae, que você tem todo o auxílio, todo o passo a passo de como abrir MEI, de como paga o DAS, de como faz a declaração anual, tem tudo aqui, lá.
Pera aqui pra galera, se liga só. É fácil, dá um Ctrl-C, vou abrir o YouTube pra galera, vamos fazer a paradinha direito, joga o linkzinho pra vocês.
Abrindo o YouTube.
Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Ctrl V, pão. Tá aí, galera.
O link do site do Sebrae, tire todas as suas dúvidas, assistência grátis, é nóis.
É isso aí. Eu sei que a galera, quando eu falo assim, criptomoeda na cadeia e tal, relaxa, eu tô brincando, tá? É porque eu não sou antenado nessas coisas, eu acho que pra mim, eu gosto de coisa analógica em relação a dinheiro, tá?
O Novaes disse que vão se arrepender de ter falado isso em câmera.
O quê?
Que a gente não quer criptomoedas. Vai.
Vamos lá, o próximo que a gente tem aqui, né, de categorias é o ME, né, que é a microempresa, que é aberta mediante registro de contrato social, né? Então você tem que ter um contrato social para ter uma microempresa, né? O faturamento anual bruto deve ser igual ou inferior a 360 mil reais, tá bom? E aí você tem os direitos que você tem, né? No caso, os benefícios são o quê? Tem direito a optar pelo Simples Nacional, nesse caso super simples, né? Pagamento de impostos mensais unificados por DAS, como no MEI, e pode ser uma modalidade um pouco mais complexa, então é aconselhável ter um auxílio de um contador nesse rolê, tá bom?
É, o MEI é uma categoria acima do... O ME, perdão. É acima do MEI, né? O faturamento é maior. Muita gente que é freelancer acaba mudando de categoria, mas é ideal até que você, para fazer essa mudança de categoria, pegue auxílio de contador, porque a burocracia é bem maior... Envolve um lance, assim, de cartório, né? Porque você tem que fazer um contrato social, então...
Cara,
pra contador é necessário.
É, pra você ter uma ideia, quando o Layer era ME, já não é mais hoje em dia, mas quando ele era ME, até pra mudar de endereço, era um inferno. Porque a gente mudava muito de endereço lá em Goiânia, né? Porque era em Goiânia, porque o Layer na época tinha endereço fixo lá em Goiânia, né? A gente tinha uma sede, né, entre aspas. Que era basicamente onde a gente produzia as coisas, né? Os motion e coisas assim, na época da semáforo. Então a gente estava sempre mudando, porque a gente vivia de aluguel, né? A gente alugava espaço e às vezes os caras pediam espaço depois de um ano, dois anos, a gente tinha que mudar, né? Toda vez que mudava de endereço, tinha que ativar o contador, fazer todo o rolê de contrato social de novo, porque tem que trocar todo o endereço de um contrato. Puta, velho, que saco isso, viu? É por isso que é chato ter sede fixa, sede
física
para esses negócios. Você tem que ficar mudando o nome da porra toda, tá?
Silvan Júnior falou, amolador de cutelaria tem CNA e designer não. Pois é. Quando a gente abre o MEI, lá tem umas categorias assim... Profissões bizarríssimas e não tem animador, não tem motion, não tem designer.
É. Ó, e lembrando uma coisa aqui, galera, que o ME, ele tem a gente não notou isso aqui nem nada, mas isso é uma coisa óbvia, que é só bom comentar, que o ME tem mais encargo, tá?
Sim.
Porque, tecnicamente você ganha muito mais, né? Lembre-se, você tá saindo de 81 para 360.
É.
Só assim, é um salto de quase 4 vezes, né? Então, se você por um acaso cruzar o MEI, sem querer, no finalzinho do ano lá, né, aqueles 81, mas você não ganha tanto assim, geralmente, você vai ser classificado com a MMA imediatamente e não tem maior retorno, tá?
Rafael.
Então toma cuidado aí com esse lance,
Rafael,
tá?
Rafael Arame apareceu no chat e falou, foda de ser híbrido, MEI e carteira assinada é que se for demitido, o entendimento é que a pessoa não tem direito a seguro-desemprego. Exatamente, comentamos agorinha, porque o governo entende que você tem grana escondida. E aí, falando, aí do ME, a gente vai ouvir o áudio da Danila Ribeiro, uma animadora frame a frame muito fodástica, que vai falar um pouco da gente sobre essa mudança de categoria, de forma muito breve, mas ela recentemente passou por isso, então ela vai dar umas dicas aí.
Vamos nessa, Danila.
Então, eu passei a cogitar a transferência, né, de MEI para ME, depois de pegar alguns freelas grandes, né, e ver que tinha que ia bater o faturamento anual, né? E aí fui orientada por alguns amigos ilustradores, animadores, que teria que fazer essa troca. Uma recomendação que eu faço é para pesquisar bem direito sobre a empresa de contabilidade que vocês escolherem para fazer esse procedimento. Eu acabei escolhendo uma que me deixou várias vezes com dúvida, não explicava direito. Para conseguir informação foi meio complicado, né? E, se possível, ter algum amigo contador para tirar dúvidas mais correntes, né? Outra coisa que eu também oriento, se possível, resolver todas as pendências de MEI antes dessa transferência. Porque isso também, agora eu estou passando por essa segunda fase na transferência de empresa, né? Então, deixar tudo certinho, se programar para as taxas, são muitas taxas, né? Tem o próprio procedimento de troca de empresa, depois de taxas adversas, cartório. Então tem que estar preparado para essas coisas, né? E se possível pesquisar, né? Pesquisar quais são as boas empresas. Tem muita empresa online, eu aconselho algumas, né? Que depois eu descobri que são boas, né? Procurar bem direitinho assim, né? E o fator principal é esse, né? Do faturamento anual. Esse
Isso aí.
aí é o áudio da Danila. Muito obrigada, Danila, por participar aqui com a gente.
Danila animadora fera, hein? Segue a Danila Ribeiro lá
Muito
no
foda
Instagram. Ela é muito
ela.
foda.
Sigam. O João Vitor Ferreira respondeu pro Rafael Arame, né? Eu cancelei meu MEI quando passei a trampar como CLT. Porém, já perdi frila também por não emitir notas. Pois é, no meu último trabalho fixo, antes de abrir o Supernova, eu fui contratada como CLT. Só que eu também optei por manter o MEI, porque vai que rolasse algum frila no background, né? Eu ia precisar para emitir nota fiscal. Então, às vezes vale a pena você fazer esse sacrifício, né? Porque está entrando grana por trás e você também acaba parando de pegar frila por causa disso. É complicadinho.
É. É, vamos lá. Aí, seguindo aqui no nosso rolezinho de pauta aqui, a gente vai agora fazer um.
Só deixa eu responder a pergunta do Onovais. Na parte de contrato, o que muda de ME é microempresa? Posso prestar os mesmos serviços? Sim, você pode prestar os mesmos serviços. Vai fazer o rolê do mesmo jeito, vai emitir nota. A única coisa é que normalmente a pessoa muda de MEI para ME por causa do
Só
faturamento, né?
faturamento, né?
Só por causa do limite anual de faturamento.
É porque assim, o ME, o, né, o ME não, o MEI, eu lembro que ele surgiu numa época como se fosse para categorizar um monte de pessoas que trabalham de forma informal, né? Tipo, pessoas que fazem feira. Eu já fiz feira, né, em praça, feira livre, coisa assim, né? Já fiz exposição de artesanato, coisa assim, por muitos anos, inclusive. E a gente é basicamente ninguém, porque você não tem como fazer nada, você não tem nem como pegar uma maquininha de cartão, porque você não tem CNPJ, né? E aí o MEI veio e, cara, resolveu a nossa vida. Na época, por exemplo, que eu fazia feira, né, e vendia artesanato em feira hippie e tal, literalmente, quando rolou o MEI e eu fiz o MEI, cara, eu pagava uma mixaria por mês, tipo, 50 conto, R$ 40 na época, e eu podia ter uma maquininha de cartão. Né, da época lá, e eu podia vender no débito e no crédito, sacou? Isso é um adianto violento para quem trabalha de forma informal, sacou? Então, essa galera toda foi muito agraciada pelo MEI, saca? Então, é uma parada que, nesse sentido, considera-se MEI quem ganha muito pouco, sacou? Porque 81 mil por mês, por ano, não é um ganho muito alto, tá? É pouca coisa, galera, não é muito não. Se você juntar para uma família inteira, às vezes, tipo, cinco pessoas dentro de uma casa, 6 contos por mês não é nada, tá? Ah, vamos lá. Aí continuando aqui, vamos falar aqui sobre. E esse é um assunto interessante, né? Que é como separar, né? E se separa, né? Finanças da empresa. E a gente colocou empresa entre aspas aqui na nossa pauta e da vida pessoal. E por que a gente colocou empresa entre aspas? Porque, de novo, a gente não está falando de uma estrutura empresa. A gente está falando de uma entidade empresa, que é uma pessoa, né? Muita
Opa.
gente às vezes pergunta pra gente se vale a pena ter um nome fantasia, por exemplo, né? Por que que não é Jean Esther Motion Design e é Supernova Duo, né? Por que ter esse nome fancy ali na frente se eu tenho um nome de freelancer, por exemplo, né? Então é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando do freelancer, tá? Da pessoa e não da entidade. Então, nesse ponto, a gente tem que saber que tem que separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, porque tem uma diferença, tá? E a gente vai começar com um ponto que é o seguinte, ó. Em um determinado momento, se liga só, um freelancer adquire estabilidade de ganhos mensais. Nesse momento, ele deixa de ser um simples, né, esse dinheiro que você ganha por mês, deixa de ser um simples ganho flutuante e pode passar a ser, né, um salário fixo por mês, desde que, ó, Lembre-se, vai chegar no momento onde o freelancer vai começar a ganhar o suficiente para que o ganho flutuante dele mensal, que era flutuante, que era freelancer, estabilize. Né? Isso acontece. E aí você pode, então, começar a se pagar um salário para que você possa separar o dinheiro que é seu, físico, do dinheiro da empresa, que é o seu CNPJ, né?
Eu quero só fazer uma interrupçãozinha aqui para responder duas dúvidas aí do chat, que é do João Vitor Ferreira, perguntando para o Rafael Arame como que chama esse lance da nota fiscal, né? E o Diego Costa também. Sabe me dizer qual é esse sistema? Sou de Mossoró e queria ver se aqui tem também. Acredito que tenha isso em toda a cidade, que o lance é que você, quando não tem um MEI, você pode gerar uma nota fiscal de serviço sendo pessoa física. Para isso, você tem que ir na prefeitura da sua cidade ou na secretaria responsável por isso para você ver melhor como é que funciona isso. Porque você precisa pegar tipo uma autorização municipal, uma parada assim, sabe? Mas seria você gerar nota fiscal de serviço como pessoa física. Dá uma pesquisada nisso aí que você vai achar o que, que é exatamente.
Bom, e aí o que acontece? Quando você pega aí aqui o lance do ganho flutuante, né? Que é uma parada séria, tá? Porque o que acontece? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando você é freelancer, você ganha, às vezes, num mês 10 mil, no outro mês 100 reais. Sacou? Isso já aconteceu comigo de ficar 3 meses sem ganhar um real. Então, eu fiquei vivendo 2, 3 meses, assim, com o ganho que eu tinha ganhado lá atrás, né? Então, é um ganho muito drástico, assim. A flutuação é muito drástica. Então, se você está nesse ponto drástico de flutuação de financeira, você não pode se pagar um salário. Você vai entender o que eu estou querendo dizer já já. Mas quando você estabiliza, por exemplo, quando você começa a ganhar tipo 6 conto por mês, todo mês você consegue ter 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 5,5, 6, 5,5, sabe? Você está ali estabilizado, ó. Você não está mais descendo tanto, sacou? Aí você pode fazer isso aqui, ó. Tirar de 20 a 30% do que ganhou no mês, tá? Do faturamento, para o caixa da empresa, pois esse dinheiro será usado para custos mensais, tais como mensalidade de software, que você tem que pagar. No caso, a empresa paga, possíveis gastos com hardware, domínios de site, e-mails profissionais, tipo o Gmail Business, como a gente usa aqui, e tudo que vocês imaginarem que a empresa tem que pagar. Por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, a gente está no Supernova aqui, tudo que a gente compra aqui ó, de equipamento, se não são coisas do Layer, são coisas do Supernova, o Supernova paga. Não sou eu que pago, não é a Stack que paga. É o caixa da empresa que paga. Sacou? Porque a empresa, o Supernova, já tem lá o caixa dele, fica uma graninha lá para comprar um teclado, comprar um mouse, pagar o Gmail, não sei o que, não sei o que, pagar site, porque senão, cara, você tira do próprio bolso. Lembrando, o dinheiro é seu do mesmo jeito, mas quando você separa essas coisas, você tem mais consciência financeira do que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Vamos dizer assim, tá? Então é importante tirar ali uns 20, 30% por mês, se você já tem esse ganho mais fixo, né? Para que você tenha esse fundinho de grana ali. Para isso, não é um fundo de emergência não, tá? Não estou falando de fundo de emergência aqui não, estou falando de um caixa da empresa para coisas burocráticas da empresa, como pagar um contador, por exemplo, tá bom? Quer ver, ó?
O Gabriel disse que é o Prisma que decide o que você vai ser pago com uma grana de Supernova ou não.
O Prisma, ele é pago pelos nossos bolsos, gato safado. E ó, lembra que aquilo que se ganha por mês não é necessariamente todo o salário, não há necessidade de manter um caixa... Há necessidade de manter um caixa separado, né? Por quê?
É.
Porque, ó, se você tá tirando 6 conto por mês aí de ganho, tira 30% disso, o resto é seu salário. Sacou? Então você estabelece um salário fixo, tipo, 4 mil por mês. Tudo que você ganhar, se você ganhar 20 mil no mês como freela, não importa, seu salário é 4, velho. O resto vai pra empresa, sacou? Fica lá. Aí se você quiser no final de 6 meses dar um bônus, tira lá uma grande cidade de bônus. Mas você tem que estabelecer, às vezes, num certo ponto, um salário fixo, né? Tipo, 4 conto por mês, 5 mil por mês. E não é assim, ah, ganhei 80 mil, peguei 80 mil, coloquei no bolso, vou comprar um carro. Saca? Não é isso, não.
É, o RAF, comunicação. Se eu sou MEI, eu sou empresa de um indivíduo, eu terei que assinar o pacote Adobe empresarial ou pessoal? Não, se assina o pacote Adobe para pessoa física. O lance ali da assinatura empresarial da Adobe... É para grandes empresas, né? Para grandes agências, grandes estúdios, que tem vários computadores para usar o software. Então, eles fazem...
Ganham desconto, né?
É, ganham um desconto. E aí, tipo, são várias máquinas para usar. Mas se você é uma pessoa ou duas, uma assinatura de pessoa física já tá ótimo, porque você pode usar duas máquinas simultâneas, né?
É, e, de novo, ó, como última dica aqui, né, para separar, a sua grana financeira aí do pessoal, do profissional, eleja sempre um estilo de vida, galera, que condiz com o que vocês ganham, tá? Isso parece meio idiota e óbvio, mas, de novo, nem tudo é tão idiota, tão óbvio assim pra gente. Então, assim, cuidado pra não ter uma vida de 6 mil se vocês ganham 3, e nem uma vida que custa 10 se vocês ganham 5, né? Tenta ali estabilizar numa média ali de confortável e vai subindo o seu, e ele reelegendo o estilo de vida de acordo com o que você vai ganhando. Porque, de novo, o freela tem ganho flutuante, né? Então, se endividar como freelancer é um negócio perigoso, tá? E aí, se você tiver esse caixa da empresa ali, ele te ajuda em alguns processos. Lembrando que o caixa da empresa não é seu fundo de segurança,
E nesse
tá?
sentido, vale dizer assim, que a forma mais fácil de você separar sua grana pessoal da sua empresinha, seja você um ou mais, é fazer uma conta jurídica. Hoje existem vários bancos digitais aí que você pode abrir conta jurídica de graça e é muito fácil de você manter. E o que a gente costuma fazer aqui no Supernova é o seguinte: a gente tem a conta jurídica e a gente também controla o caixa da empresa com a planilha, ou seja, todo mês o caixa tem uma planilha diferente. E aí tudo que entra e tudo que sai, seja para equipamento, seja para a gente, né, de como a gente faz a divisão do valor dos jobs e de caixa de empresa, tudo fica constado ali para a gente bater o olho e saber por que que tem X na conta agora, para onde que foi a grana que entrou, quando entrou a grana, quem pagou, pagou que dia, né? Tipo, então, tipo, a gente tem tudo isso controlado para olhar e não ter dúvida, né? Não ter erro de para onde tá indo o dinheiro. Porque quanto mais especificado você deixar isso, melhor para você, né? Você não começa a gastar grana à toa.
Então, o lance do programa do Supernova, como ele ainda não estabilizou, porque é muito recente, né? E também porque a gente tem um layer junto e tá, tal, o layer tá funcionando aqui, é muita coisa, sacou? Então, o Supernova fica meio junto aqui com a gente, mas a obrigação ainda é o layer, né? O Supernova fica aqui do lado. Então, o Supernova ainda tá entrando, engrenando, mas assim, tipo, engrenando com força, né? Porque a gente tá recusando trampo, na verdade.
É, o
É
Thiago
isso.
Vargas perguntou: dúvida, pacote Adobe, o pagamento sai da conta PJ ou PF? A gente paga pela grana do estúdio, tipo, da conta PJ.
PJ. E aí o que eu tava falando é o quê? Que se você tá nesse lance, no caso Supernova aqui, é que se você tá, a gente tá nesse, tá engrenando ainda, então a gente ainda não tem a porcentagem estabelecida para a empresa, sacou? A gente meio que tá fazendo de forma arbitrária ainda. Ou seja, a gente tá
É, a
de
gente.
acordo com o que ganha, a gente olha e fala
É.
assim, não, vamos pegar tanto e deixa o resto lá no caixa para outras coisas. A gente não chegou no ponto de estar estável no Supernova para fazer exatamente o que a gente tá falando para vocês fazerem. Porque eu já, no Lê já é assim, no semáforo foi assim, mas como o Supernova não tem nem 6 meses ainda, ou já tem 6 meses, tá chegando 6 meses,
Tá
né, já.
chegando, hein?
Aí a gente, daqui a um ano a gente conversa, tá? Daqui a um ano a gente volta aqui e fala assim, ó, nhenhé.
Mas é isso. Desde o início a gente sempre achou importante ter esse dinheiro separado para ficar bem claro e ter essa prestação de contas própria com nós mesmos com planilhas, né? Então lá na planilha a gente coloca o job que entrou, o cliente, quanto que vai pagar, quando que paga, as despesas fixas, né?
As despesas fixas são importantes, hein?
Sim.
Porque se você não tiver essa porcentagemzinha por mês aqui, ó, pra empresinha, você vai ficar tirando do seu bolso pessoal e sentindo no bolso qualquer coisa que seja fixo, por exemplo, como um Adobe da vida, né? Que é cento e poucos reais às vezes por mês, como se fosse você pagando. E você não pode ter essa sensação de você estar pagando. Quem paga é a empresa, sacou? Que no caso é o seu CNPJ, tá? Então, separe isso. É só separar. É simples, não dá trabalho. Inclusive, é uma separação mais psicológica do que prática, tá bom?
Ó, o Jason E nos perguntou: como MEI, poderia contratar até uma pessoa, certo? Já que seria uma empresa, se desejar ter um parceiro, como isso funcionaria para deixar tudo regular? Então, você pode contratar uma pessoa sendo MEI, só que lembre-se que você vai contratar essa pessoa como CLT. Então, você vai ter todos os encargos de INSS, FGTS,
No
você vai.
sentido de carteira?
No sentido
Ah,
de
tá.
carteira, tipo,
Pode crer.
se você quer contratar alguém
Aí é latada.
sendo MEI, você vai contratar um funcionário CLT. Então você vai ter todos esses encargos. Então veja se vale mesmo a pena você contratar esse seu parceiro como funcionário mesmo, ou se vale mais a pena vocês fazerem algum tipo ali de combinado de como que vai ser dividida a grana de projetos que vocês vão fazer juntos.
É isso
Que
aí.
às vezes não vale a pena você contratar o cara. Porque veja, e se não entra um job num mês? Você tem obrigação ainda de pagar o salário do cara, de pagar o INSS, o FGTS, tudo certinho. Pode ser que seja Uma puta desvantagem.
Deixa eu ver aqui, ó. O Mauro falou assim: modéstia, galera. Supernova 2 já virou uma dupla milionária. Milionário José Rico. Quase lá. Estamos chegando lá, estamos sonegando.
Estamos no. Não,
estamos, não
é
imposto.
Mentira.
Yeah, tô
não
brincando.
Pode falar isso, está gravado.
Essa palavra não existe no nosso vocabulário. Vamos lá, vamos pegar nossas perguntinhas da caixa de perguntas lá do Instagram. Vamos responder algumas que a gente tem por aqui. Do Isaac Luiz 07.
É necessário ter um MEI registrado para fazer um contrato válido e seguro? Não.
Não. O MEI não te fortalece nesse sentido, tá? Porque isso é um. O contrato, ele, a não ser que você. Aliás, na verdade, assim, se você for no cartório e registrar sua assinatura, como é que é o nome daquele lance lá? De.
É. Firmar, né?
Fazer sua firma, né? Ai, cara, tem um nome.
Registro de firma.
Reconhecimento de firma. Seu contrato está perfeitamente. Juridicamente perfeito, tá? Você não precisa ter um CNPJ para isso. Mas. Como a gente comentou na live de contratos, né, você não precisa fazer nada disso. Inclusive, não precisa nem ir no cartório, porque se você forçar seu cliente aí no cartório para fazer reconhecimento de firma, mano, você não vai pegar esse job. Sacou? Esquece. Não é, o contrato não é nesse nível, a não ser em, sei lá, em absurdamente trampos absurdos, não precisa ser esse nível de burocracia, não, tá? O que você está querendo ler?
Tinha uma pergunta aqui do Luiz Nogueira, grande Luiz Nogueira. Qual método vocês utilizam para receber de fora do Brasil?
A gente vai falar disso já, não vai não? Não tinha uma pergunta aqui
na
sobre
verdade,
isso.
Não. A pergunta era sobre como emitir nota para o exterior.
Ah, tá.
Mas
bom,
assim, a maneira mais comum de receber de fora é PayPal, né?
PayPal,
porque
invoice, né?
É, o invoice seria a nota fiscal do exterior, né?
Uhum.
Mas o PayPal é a maneira mais comum. Existem outros serviços, outros sites que você pode se cadastrar para fazer o recebimento. Só que, né, você, tipo, tem que saber que quando a pessoa te paga por PayPal, a grana que você vai receber é em real, né? Você já vai receber a grana final líquida, você não recebe o bruto, já com todos os descontos de impostos por transação bancária internacional, tipo IOF, essas paradas, já vem tudo descontado, entendeu?
Sempre usei PayPal, tá? Na época eu era freelancer full. Hoje em dia eu não sei como é que estão as taxas, mas na época era uma mixaria, eu pagava tipo 3%, tá?
Gabriel, sendo um excelente amigo, em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com este canal e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros.
Um adendo aqui também é que evitem receber pagamentos por transações internacionais por banco para banco, tá? Por transferência internacional.
Sim.
Isso tem uma taxa tão absurda, galera, que vocês vão chorar, assim, o job de vocês vai morrer na taxa, tá?
É.
Então vai pelo PayPal, para esse tipo de serviço que. O PayPal é o que eu conheço de cabeça
aqui,
que é
confiável. Recebe pelo TransferWise também.
TransferWise, pode crer. O WhatsApp agora tá recebendo também, mas não façam isso. Imagina.
Cari Lápis, como vocês fazem a separação entre conta financeira e conta da empresa e pessoal,
já
acabamos de falar.
De resolver aí, né?
Cari Lápis, é melhor omitir o fato de ser uma equipe ou não tem diferença?
Cara, nem entendi a sua pergunta, na real, nesse sentido de omitir de quem?
Do cliente,
porque
né? Eu acho
não
que,
importa
eu acho
muito isso.
Que tem a ver com a pergunta de baixo. Vocês acham que se posicionar como empresa pode assustar clientes
pode
menores?
Ver. Eu não acho não. Inclusive dá aspecto mais profissional para a coisa. Porque o cara tem a impressão de que está trabalhando com um time e não somente com um mané sentado no quarto, tá? Então assim, por isso que quando a gente estava falando sobre portfólio, na live de portfólio, a gente falou muito sobre o lance de tomar cuidado com a imagem. O Ariel Costa falou muito disso no áudio dele também. Ó, é branding, né? Toma cuidado. Vocês têm que ter passar a impressão de que vocês são grandes, mesmo que vocês sejam pequenos, né? Por assim dizer. Então, todo cuidado é pouco com identidade visual, coisa assim. Você não precisa ficar entrando em detalhes e falando quem trabalha com você, se trabalha ou se não trabalha. Fica na sua, mas só tem uma presença de que realmente tem, tipo, não é só você sozinho no rolê, tá?
A Boniart perguntou, quantos por cento separar para troca de equipamentos? Então, como a gente comentou, a gente não acha muito viável esse lance de você separar uma porcentagem para troca de equipamento, né? Se você já recebe uma grana boa como MEI, né? Ou freelancer em si, tipo, como empresa, o ideal é você fazer aquele lance da separação do seu dinheiro de empresa, você vê quanto que você pega para você como pessoa física, mas lembre-se de sempre deixar uma porcentagem dessa grana mensal lá na conta jurídica, porque é essa grana que vai fazer a manutenção da sua empresa.
É, então você não precisa, Bonnie, deixar um porcentagem só para equipamento, porque equipamentos, né, hardware e tal, é só uma das coisas que você tem que se preocupar se você tem essa estrutura para manter, né? De novo, como a gente comentou ali em cima, você tem um contador, você vai ter um Gmail Business, você tem um site,
Adobe,
você tem Adobe, você tem
softwares,
às vezes
né, no
qualquer
geral.
Outra, qualquer outro software, qualquer outra emergência também empresarial que você tenha, jurídica e coisa assim, a empresa tem que arcar. Então a porcentagem ela tem que ser sempre calculada em cima disso, e não só de hardware. Porque hardware, cara, um computador para ele estragar leva muito tempo.
É.
Saca? Eu tô com meu computador aqui 5 anos já. Agora que ele tá começando a dar uns sinais assim de cansaço. Mas ainda assim, eu acho que se der trocar umas memórias RAM ali, trocar a parte de USB dele que eu acho que tá dando uns mau contato, cheers.
É, então tá? Se você é freela full time, o ideal realmente é você sempre deixar uma porcentagem, caso não seja possível deixar um grande valor, deixa uma porcentagem pequena, mas vai aumentando isso conforme você vai tendo sucesso como freelancer. Porque aí, por exemplo, como o Jean falou, essas despesas fixas saem da conta jurídica. Porque senão, você como pessoa física vai acabar sentindo no bolso você ter que ficar arcando com despesas, né, para você trabalhar.
O Sérgio Aranha falou assim, ó, como funciona o Layer Lemonade? Todos são freelas ou CLT? Recebem salário ou tudo é colaborativo? Sempre tive essa dúvida. O Layer Lemonade é uma ONG. Cara, tô brincando. O Layer tem freelas e tem fixos, cara. Tem uma galera que trabalha fixo, tem uma galera que é freela que faz. Que é pago por aquilo que produz, sacou? Que não tem um salário fixo. E tem uma galera, tipo o Gabriel Félix, ele é fixo. Ele tem um salário fixo no Layer e ele trabalha pra gente, sacou? Ele é subalterno.
Subalterno.
Tô brincando. Mas assim, o que acontece? Aí depende muito da função, sacou? Porque no Layer tem funções que não tem como salariar, saca? São coisas que o cara faz pontualmente, então a gente paga como freela.
É, tipo, quem escreve no blog.
Aí você recebe como freela de. Como é que é o nome daquele trem? Eu sou péssimo com nomes, como vocês já sabem, né? Freela de editorial, né? Então a gente pega o valor de mercado editorial e paga pra galera que escreve no blog. Porque se o cara escreve uma vez por semana e não faz outras coisas, um salário para ele seria irrelevante, né?
É.
Então a gente faz esse sistema, né? Mas pra galera que trabalha realmente fixa, assim, todo dia tá fazendo alguma coisa, então a gente tem um salário fixo.
O
tá?
Giovanni Azevedo perguntou, pessoal, não vou poder assistir agora. Essa live vai estar disponível para ver mais tarde? Vai sim, brother. Vai ficar gravada
sempre.
Aí no YouTube.
Pra sempre.
Assista quando quiser.
Pra sempre.
E quem perguntou? Xingo Hiro. Dian, você usa No Break no PC? Pergunta capciosa.
Uso. Glória a Deus, né? Vamos lá. Pergunta do... Deixa eu ver aqui. Tom Camon, não. Como é que é o nome do cara aqui?
Elusivo.
Elusivo. Glorioso elusivo. Elusivo. Eludindo a gente. Vamos lá. O cara, eu não sei nada. Ele falou assim, cara, eu não sei nada. Ainda vou iniciar cursos. O que eu preciso fazer para o primeiro job? Pós-curso. Cara, você teoricamente precisa fazer o job, tá? Mas eu não entendi a sua pergunta no sentido de o que você precisa fazer. Você quer saber o que você precisa fazer para arrumar o seu primeiro trampo? Você não precisa fazer o curso para fazer trampo de motion, não, tá? Você pode começar a fazer agora. É só você começar a fazer tutorialzinho e tal.
Faz portfólio.
Faz portfóliozinho. Mas, assim, apareça. A minha dica é essa. E dê uma olhada no conteúdo do Layer aqui, que a gente já falou sobre isso exaustivamente no canal, tá? Sobre como se portar e fazer... Inclusive, naquela live lá de contato para estúdio, ó. Primeira live do Manual do Freelancer. Pega aí. Aqui na playlist do Manual do Freelancer tá a sua resposta, tá?
Tuco Motion perguntou, como estúdios barra agências enxergam freelancers que se colocam como empresas?
Cadê? Como se... Cara, não tem diferença não, velho.
Normal.
Porque isso é uma questão que o governo estabelece, sacou? Então, assim, tipo, não é uma questão de, eu quero ser empresa somente. É uma questão de, cara, os caras forçaram a gente a funcionar desse jeito.
Como
né?
A gente falou antes, é muito raro. Hoje em dia, ter estúdios, agências, produtoras que contratem como CLT. Acontece, mas é muito raro. E quando eles não contratam você como CLT, eles vão te contratar como pessoa jurídica. E aí você precisa ter um CNPJ para gerar nota fiscal para eles, para você receber mensalmente o seu salário. Nada além disso.
O Cristian Carlos falou assim, uma dúvida agora, o Layer trabalha, pega trabalhos de clientes ou é apenas trabalhos voltados mesmo para a comunidade? Não sei se consegui. Cara, a gente não. O Layer não é um estúdio, tá? O estúdio é o Supernova. O Layer é o Layer. O Layer é uma entidade que produz conteúdo para a comunidade. Só isso. A gente não ganha dinheiro com publicidade de forma nenhuma. A gente não pega trampo com cliente nenhum. A gente só produz conteúdo. O Layer, a função dele é produzir conteúdo para a comunidade, tá? E a gente monetiza com curso e coisa assim. Mas não é, não tem esse lance de produzir motion e tal. Quem faz isso é o Supernova. Aí já é outro rolê, tá?
Pedro Malta, precisa virar empresa para ser freelancer? Dá para ser sem o MEI?
Dá. Você
Dá,
pode ser,
mas
mas como a gente comentou aqui, é perigoso.
vai limitar isso já, inclusive, né? Responde a segunda pergunta. Clientes costumam dar preferência para freelancers que funcionam como empresa ou nem influencia?
Dão preferência.
Sim, né? Porque mesmo que você não faça trabalho para estúdio, para produtora, para agência, muitas pessoas que vêm buscar freela, elas são de outras empresas, né? Tipo, são empresas por trás, querendo um explainer, né? Querendo uma animação para social media. Então, essa galera vai te pedir nota fiscal para pagar você.
É, então
porque
assim.
eles precisam declarar para onde vai a grana que está saindo de lá.
Exatamente.
Então, mano, você ter CNPJ é fundamental, faz toda a diferença. E pensa, você parece mais profissional tendo um CNPJ.
É, justamente porque você é uma empresa, né? Deixa eu ver aqui. E a última pergunta que a gente tem lá não é a última, não, a
Do.
penúltima pergunta que eu tenho aqui é do
Isso.
Thiago Vargas. Ele fala assim: como declarar barra emitir nota fiscal para trampos no exterior?
Pois então,
Deixa eu pegar
Thiago.
dois links aqui e mandar pra
Pois
galera.
então, Thiago. Fizemos uma pesquisa aqui em background com nossos colegas. E o seguinte, você emite um invoice. O invoice é a nota fiscal é gringa, né? Você vai emitir para trampo na Europa, para trampo nos Estados Unidos. Tipo, quando você faz um freela para lá, você emite um invoice para a pessoa, para o seu cliente. E falaram que precisa você também gerar uma nota fiscal brasileira para declarar essa grana. Porém, pesquisando um pouco mais a fundo, descobriu que não é necessário. O lance é: se você faz um freela para fora, você gera esse invoice para o cliente, só que você guarda ele para você também, porque ele é um comprovante de que você recebeu essa grana. E aí, quando você for fazer a declaração de imposto anual, você manda para o seu contador também esse invoice, que ele vai adicionar lá no rendimento da sua empresa e tal. Quando você declarar o rendimento anual de MEI, por exemplo, você adiciona esse valor, essa grana junto, mesmo que você não tenha emitido a nota. E aí, na declaração de imposto de renda, o seu contador vai adicionar lá como um valor que você recebeu também por serviço. É isso.
Isso aí. Então, é uma forma de você declarar, né, com esse comprovante de pagamento, que é esse invoice, né?
E aí o PayPal, ele tem um gerador de invoice.
Mandei os links aí.
Você vai receber a sua grana pelo PayPal, né? Ou TransferWise, e aí essa grana já vai chegar líquida para você, com todos os impostos deduzidos e tal, né? IOF. E você gera um invoice aí num desses sites. Tem um site gerador gratuito de invoice também. Só escolher qual que você quer usar.
Isso aí, o Melodiae falou assim: tem como, quem tem o um nome sujo, isso impede de abrir um MEI ou ME? Com certeza.
Com
Com
certeza.
certeza vai impedir. Não ser o certo, e é por isso que a gente tem isso aqui, ó. Em caso de dúvida contábil, um contador deverá ser consultado. Mas provavelmente sim, tá? Porque no Brasil você tá simplesmente travado se você tem o um nome sujo, né?
É,
E a última pergunta que a
realmente.
gente tem aqui do nosso glorioso Instagram é do Z41B3. Não faço a menor ideia do que isso significa. Mas ele fala assim: qual categoria escolher para quem pretende atuar só com animação? E para motion design é a mesma? Já vi algumas pessoas comentando sobre talvez usar a categoria editor de vídeo, mas nunca vi alguém dando alguma certeza a respeito. A gente já respondeu isso, e sim, essa seria a melhor categoria você usar de edição de vídeo, né?
Na hora de emitir notas fiscais, também tem algum tipo de atividade pré-definida para poder preencher? Ou pode descrever o serviço de forma livre como achar mais pertinente? Você descreve lá como achar mais pertinente. Tipo, serviços de animação e motion design, serviços de motion design e direção criativa, serviços de artes para social media. Você descreve como você quiser. Como melhor se encaixar no que você fez pro cliente.
A Lúcia GG falou assim: nome sujo não impede de abrir MEI, não. Foi alterado no início da pandemia. Tá, mas alterou por causa da pandemia, né? Mas porque geralmente se impede, tá? Então deve ser assim uma coisa muito para daqui a pouco ser cancelado de novo, tá?
Mas
Toma
de todo
cuidado com isso aí.
modo, é ideal que você sempre esteja em dia, né? Tanto no pessoal quanto quando você tem o MEI, porque se você quiser mudar de categoria e você tem pendências no MEI, é um rolê assim, você tem que pagar muita coisa, então vale a pena você sempre estar tá com o lance regularizado, certo, né? Tudo em dia.
Ah, essa pergunta do Z41B3, parece nome de robô, né? Robô de Star Wars. Ele tem vezes que o cliente já fala, o que você tem que escrever na descrição, tá? Do trampo, na
é
nota
verdade,
fiscal.
Verdade.
Então, às vezes, você nem precisa saber. Às vezes, o cliente vai chegar para você e falar assim, ó, você foi emitir a nota, coloca que você fez isso, tá bom?
É.
Mesmo que seja uma descrição totalmente weird, assim, saca? Mas eles, às vezes, já dão essa descrição pronta para você, tá? E o que tá falando aqui no chat, ó?
É, a Denise, ele tá falando que não impede abrir o MEI se seu nome sujo está em nome físico e não no CNPJ. E o João Vitor falou também que, inclusive, faturas do DAS atrasadas não suja o nome.
Galera, não tem o nome sujo, galera. Tá? Esse aqui, isso não existe, tá bom? Se vocês sujarem o nome de vocês, eu já tive os nomes sujos por causa de banco e coisa assim, tomem cuidado, tá? Isso trava muito vocês. Então, assim, dá pra fazer, dá pra acontecer, não sujo. Cuidado, hein? Que entrar numa dívida ativa aí de bobeira, se informem bem sobre essas coisas, tá bom? Porque isso é perigoso, tá bom? É isso aí, ó. Com isso, a gente encerra aqui a nossa pauta do Manual do Freelancer de hoje. Eu sabia que tinha uma coisa assim, Pedro Malta, que era uma parada assim.
Vibe.
É, uma parada assim, desse lance do nome com letra, né? Com número, na verdade. E espero que vocês tenham curtido o tema. É um tema um pouco mais complicado de mexer, porque, de novo, em caso de dúvida contábil, um contador deverá ser consultado.
Isso aí. A gente tentou meio que dar um panorama, assim, porque tem muita gente que nem sabe que precisa ter um CNPJ para trabalhar na área. Então, a gente tentou fazer um compilado de forma mais geral mesmo, mas que ajude vocês a talvez pesquisar de forma mais específica a dúvida de vocês e tal, né?
É.
E lembrando que tudo que vocês quiserem saber sobre MEI, inclusive sobre ME, entrem no site do Sebrae, que lá eles têm todo tipo de resposta para tudo, desde como abre, como paga DAS, como gera a declaração anual, simplesmente tudo.
É
e qualquer coisa mais complexa, realmente procure um contador, não tem jeito.
É, procura porque tem coisa que realmente foge do nosso conhecimento, inclusive tem coisas que eu nem faço questão de saber. Dou na mão do contador lá e ele que resolve. É por isso que ele, né, sabe das coisas.
Mas então, valeu aí, de toda forma. Maravilhoso. Desculpa aí, me atrapalhei com um comentário. Obrigado aí por quem assistiu. Espero que tenham curtido. Comentem aí depois da live. Se acharam útil, enviem para alguém aí que está com essas dúvidas também.
É isso aí. Não esqueça também que a gente fez aí a semana passada uma live super completona aí do glossário do Motion,
é
tá? Com uma porrada de explicações aí sobre diversos termos absurdos da nossa empresa, do nosso meio, né? A gente ainda vai fazer um episódio 2 desse glossário mais pra frente, tá bom? Não agora. Mas, de todo modo, a gente vai ficando por aqui, então. Bom fim de semana pra todo mundo,
é
tá? Valeu
aí,
todo mundo pela
sexta.
Presença. Valeu aí a galera que tá comentando. Não dá pra citar todo mundo aqui.
Valeu
mas,
aí, Denise,
né?
Túlio,
é
Lucas
aí.
Cândia, Alano Mocho, Ana Carolina Claro, Fernando Lima e muitos outros.
Alano perguntou se tem live amanhã. Você tá doido, mano?
Amanhã,
sábado,
não,
cara.
Mas segunda-feira tem live no Instagram do Layer. Estaremos lá novamente no Motion Talks, representando a Pola Lucas.
É nóis. Poleta aí tá se recuperando. Daqui a pouco ela tá de volta aí pra trollar vocês lá no Instagram do Layer. E a gente vai ficando por aqui, então. Segunda-feira a gente se vê 5 da tarde lá no Instagram do Layer.
É nóis.
Quarta-feira a gente tá de volta com o Mograph News. Depois, de novo, na quinta com o Entre Renders. Inclusive, ó, Entre Renders da semana tem tutorial da diretora
é
aqui,
nóis.
Ó.
É nóis, é verdade. Soltei um tutorial lá sobre VR Digital Glitch.
Muito foda.
Um glitch nativo do After Effects, que saiu nas últimas atualizações dele, que rolaram no final do ano. Assiste lá que agora você pode fazer glitch no After sem fazer 1000 comps.
E aberração cromática.
Aberração cromática.
É o melhor de tudo, tá?
Verdade.
É maravilhoso.
Assiste
então,
lá.
E esse é o segredo de ouro do nosso look do Supernova,
é verdade.
Tá? Beijo pra vocês. Vamos nessa, Esther.
Falou.
Vamos nessa, descansar.
É
beijo. Até semana que vem. Fomos.
Até mais.
Ainda não temos 1000 pedidos pra chaminha, tá?